Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9atree. Hoje vou resumir e analisar o livro Selic. O Mercado Brasileiro de Dívida Pública é um livro de economia e finanças que examina, de forma sistemática, a formação e o funcionamento do mercado brasileiro de dívida pública a partir da criação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia em 1979. A obra não se limita a explicar a taxa Selic como referência de juros. Ela reconstrói o ambiente institucional em que títulos públicos, política monetária e administração da dívida passaram a operar de maneira integrada no Brasil. Com isso, o livro busca esclarecer um tema técnico que aparece com frequência no debate econômico, mas que nem sempre é entendido em sua estrutura mais profunda. Seu objetivo é oferecer uma leitura organizada, didática e analítica sobre como a Selic se conecta ao Banco Central, ao Tesouro Nacional, ao mercado financeiro e às limitações históricas do sistema brasileiro de crédito e investimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a criação do Selic e a formação do mercado brasileiro de dívida pública. O ponto de partida do livro é a institucionalização do Sistema Especial de Liquidação e Custódia em 1979, momento em que se consolida um arranjo central para as operações com títulos públicos no Brasil. A obra mostra que o Selic não é apenas uma sigla técnica, mas o ambiente que permitiu organizar as operações de mercado aberto, o financiamento do déficit público e a administração da dívida do Tesouro Nacional. Esse enquadramento histórico é importante porque ajuda a entender por que o mercado de dívida pública brasileiro ganhou tanta relevância para a política econômica. Em vez de tratar a dívida como um tema isolado, o livro apresenta como parte de uma estrutura institucional que passou a sustentar decisões monetárias e fiscais. O SIMP, a origem do Selic, funciona como chave interpretativa para entender a arquitetura financeira do país e a centralidade que os títulos públicos assumiram no sistema econômico brasileiro. Em segundo lugar, como a taxa Selic se tornou a referência central da política monetária, outro eixo do livro é a relação entre o Selic e a taxa Selic como principal referência dos juros no país. A obra destaca que essa taxa orienta o custo do dinheiro na economia, influenciando empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras e o comportamento geral do mercado de crédito. O interesse do livro não está apenas em definir a taxa, mas em mostrar sua função como instrumento de política monetária, articulado às decisões do Banco Central e do Copom. Esse ponto é decisivo porque a taxa Selic não atua de forma abstrata, ela é um mecanismo concreto de regulação da liquidez e de controle da inflação, com efeito sobre consumo, investimento e atividade econômica. O livro ajuda o leitor a perceber que, quando a taxa sobe ou cai, o impacto se espalha por toda a economia, afetando desde o custo do crédito até a remuneração de ativos de renda fixa. Isso dá à obra um caráter explicativo e institucional ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, a dominância dos títulos públicos e a estrutura de curto prazo do sistema financeiro. A obra também discute uma característica estrutural do mercado brasileiro, a predominância dos investimentos de curto prazo e o peso da dívida pública como principal ativo financeiro do país. Essa análise é relevante porque mostra que o sistema financeiro nacional se desenvolveu em torno de uma lógica fortemente vinculada aos títulos públicos e à remuneração atrelada aos juros básicos. O livro sugere que essa configuração se limita à maturidade financeira da economia, favorece a pós-fixação e reforça a indexação da dívida à própria taxa Selic. Em termos práticos, isso significa maior sensibilidade da dívida pública às decisões de juros e menor espaço para instrumentos de financiamento de longo prazo. Ao examinar essa estrutura, a obra vai além da descrição do mercado e evidencia um traço institucional persistente. O mercado brasileiro de capitais convive com a força dos ativos públicos e com uma cultura financeira concentrada em horizontes curtos. Essa é uma das contribuições mais importantes do livro para compreender o funcionamento do sistema financeiro brasileiro. Em quarto lugar, os efeitos da alta taxa de juros sobre crédito, bancos e custo da dívida. Um dos aspectos mais críticos tratados pelo livro é o impacto das altas taxas de juros sobre o crédito oferecido ao público e sobre o custo da dívida pública. A obra relaciona o funcionamento do Selic à prática dos bancos e instituições financeiras, que operam com spreads elevados e repassam ao tomador final os efeitos da política monetária e do risco estrutural do mercado. Com isso, o acesso ao crédito tende a se tornar caro e restrito, o que afeta empresas, famílias e o ritmo da atividade econômica. Ao mesmo tempo, o livro mostra que a dívida pública brasileira carrega um custo elevado e uma volatilidade significativa, justamente porque está fortemente sensível ao ambiente de juros. Essa leitura é importante porque liga a política monetária à política fiscal, de modo concreto, juros altos não são apenas um indicador macroeconômico, mas um fator que encarece o financiamento do Estado e influencia a trajetória da dívida. O livro, portanto, oferece uma visão integrada dos efeitos distributivos e institucionais da estrutura de juros no Brasil. Por último, uma leitura didática sobre as limitações do mercado de capitais no Brasil, além de explicar o Selic e a dívida pública, o livro identifica efeitos mais amplos sobre o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. A obra indica que a centralidade dos títulos públicos, a forte indexação aos juros e o predomínio de investimentos de curto prazo criam dificuldades para a expansão de uma estrutura financeira mais diversificada e voltada ao financiamento produtivo de longo prazo. Esse tema é relevante porque mostra que o problema não está apenas no custo do dinheiro, mas na forma como o sistema foi organizado historicamente. O livro, assim, cumpre uma função de síntese e reúne elementos de política monetária, gestão da dívida e estrutura financeira para explicar por que certas limitações persistem no país. Sua abordagem é didática, mas não superficial, porque procura conectar conceitos técnicos a consequências institucionais concretas. Isso faz com que a obra seja útil para quem deseja entender não só a taxa Selic, mas o desenho mais profundo do mercado financeiro brasileiro e suas restrições estruturais. Em conclusão, este livro é indicado para estudantes de economia, finanças e áreas afins, pesquisadores, professores e leitores que desejam compreender com mais precisão a base institucional da política monetária e da dívida pública no Brasil. Também pode ser útil para profissionais do mercado financeiro e para quem acompanha decisões do Banco Central, mas quer ir além da explicação imediata da taxa Selic? Seu principal benefício está em organizar um tema técnico em uma perspectiva histórica e estrutural, mostrando como Selic conecta liquidação de títulos, política monetária, administração da dívida e comportamento do sistema financeiro. Entre obras semelhantes, destaca-se por tratar o mercado de dívida pública como objeto central e não apenas como pano de fundo da discussão sobre juros. Isso amplia o valor intelectual da leitura, porque ajuda a entender por que o Brasil combina crédito caro, forte indexação da dívida e grande dependência dos títulos públicos. É, portanto, um livro mais analítico do que introdutório comum, com boa utilidade para quem busca compreensão sistemática do funcionamento econômico brasileiro. Se você quiser apoiar a Larissa Naves de Deus Dornelas, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!